Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu queria nesta manhã prosseguir na nossa série com o tema Persevere. Então a segunda mensagem pensando nessa série Persevere. E hoje então será Persevere na Corrida. Persevere na Corrida. Você está vendo aí o Marilson. Quem se lembra do Marilson, corredor brasileiro? Ele ganhou 3 São Silvestres. Ele ganhou aí maratonas, 2 em Nova York. E ele treinava para as maratonas correndo 220 quilômetros por semana, 2 vezes ao dia. Então, está aí a imagem dele para a gente tê-lo aí como uma... a gente guardar, né? Essa ideia, claro que nós não vamos falar hoje de uma corrida física de maratona, São Silvestre, mas uma corrida espiritual. E o Marilson está aí para nos ajudar a lembrar dele como alguém que perseverou, alguém que lutou, alguém que não desistiu e alcançou aí prêmios e a vitória. Nós temos várias figuras na Bíblia, imagens que a Bíblia nos dá se referindo à vida cristã. Nós temos a imagem da semeadura, que começa com a semente do Evangelho sendo plantada nos nossos corações e pela graça de Deus ela germina, ela cresce, ela frutifica. A Bíblia também nos dá a imagem de uma família, do qual nós não fazíamos parte, mas que Deus nos adotou, nos inserindo na sua família, onde a gente tem irmãos e irmãs, e onde a gente um dia vai estar junto com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, para toda a eternidade. Ele nos inseriu na sua própria família. A Bíblia também fala da vida cristã como um reino, de qual todos nós éramos inimigos, mas Deus, através de Cristo, nos transportou desse reino das trevas, do império das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor, e nos fez seus servos, nos fez parte desse reino onde Ele reina com amor. E há várias outras imagens sobre a vida cristã, mas hoje nós vamos ver ainda uma outra. Em Hebreus 12, que nós leremos, nós temos uma imagem, nós entramos agora num centro esportivo, e onde nós temos como imagem uma corrida espiritual. Por isso, então, persevere na corrida. E esse livro, essa carta aos Hebreus, estava chegando para os seus leitores com pessoas que já estavam abandonando a igreja, pessoas que estavam desistindo da corrida, e essa carta vem para dizer: olha, persevere na corrida, não desanime, não deixe. Então vamos ler Hebreus 12, os primeiros 3 versículos nos dizem o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu queria considerar 4 coisas nesse texto. A primeira, o que devemos considerar? Baseado no primeiro versículo, nessa primeira parte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem ou multidão de testemunhas. O que ele pede para nós considerarmos? Aqui o cenário, imagine o seguinte: você entrando numa arena esportiva bem grande, E o que tem à volta da arena? Tem as arquibancadas. E elas estão cheias dessas pessoas, dessas testemunhas, como uma nuvem a rodear-nos, como uma multidão de pessoas. E qual o efeito de uma torcida quando o atleta está ali se preparando? E quando ele começa a corrida e vai? Para a maioria é um incentivo, né? Quando o emocional consegue gerir tudo isso, é um impulso, é um incentivo, é um empurrão. Então imagina o autor aqui nos colocando nessa corrida espiritual e dizendo, olha, tem um monte de gente à nossa volta. E quem são essas pessoas? São aquelas citadas no capítulo 11, chamada também os heróis da fé. Essa lista de gente que está aí citada no capítulo 11, aqueles que venceram a corrida, aqueles que nós temos um testemunho a respeito deles e que estão nesse momento sendo um incentivo para nós. O texto não está querendo dizer que essas pessoas estão nos olhando na nossa corrida lá do céu, olhando para você, olhando para mim e torcendo. Mas eu creio que o texto está dizendo assim, assim como eles foram vistos por Deus, correram, tiveram a vitória, agora eles são como que exemplos, incentivos, estímulos para nós que estamos nesse momento na nossa corrida, assim como Deus os viu e os ajudou, Deus também está com você, comigo, nessa corrida. Assim como Deus deu testemunho deles, eles agora, o testemunho deles nos ajudam para a gente correr a nossa corrida com perseverança. É um testemunho de pessoas que é dito que eles foram aprovados por Deus. Eles deram um bom testemunho. Deus se agradou deles. Se você olhar no capítulo 11 de Hebreus, versículo 40, ainda tem mais um aspecto em relação a essa nuvem de testemunhas. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a perfeição deles, dessa gente que é do Antigo Testamento, os que vieram antes de nós, o aperfeiçoamento deles depende de nós. Em que medida, em que sentido? Porque é preciso que Jesus volte para que haja a ressurreição do corpo. Eles ainda estão aguardando a ressurreição e eles nem tinham tanta informação quanto nós a respeito da volta de Jesus, da ressurreição e tudo que a gente sabe ainda que vai acontecer. Mas é preciso que nós vivamos isso e Jesus volte para que eles sejam aperfeiçoados no seu corpo, no seu físico, experimentando a ressurreição. E eles foram, sem dúvida, no seu espírito, justificados, aperfeiçoados, mas ainda falta a glorificação. Por isso que, de certa forma, o texto está querendo dizer, olha, eles estão ansiosos para que nós vivamos isso e aconteça rápido esse período chamado da graça, Jesus volte, para que eles então possam experimentar também a completa perfeição, inclusive do corpo, e estejamos todos com Cristo. E de que forma então essa nuvem de testemunhas te ajuda e me ajuda na minha caminhada de fé, na minha corrida cristã? Quem é o primeiro nome citado em Hebreus 11? Quem sabe ali no versículo 4? Abel. A primeira pessoa ali citada e vem essa lista é Abel, lá no comecinho. De que forma que Abel, então, pode hoje servir de incentivo, de estímulo? Ele que está, nesse sentido aí, figurado, rodeado, né, nessas arquibancadas e eu estou ali correndo. É dito de Abel que ele ofereceu um mais excelente sacrifício do que Caim. Então quer dizer que há ofertas e ofertas. Abel ofereceu das primícias do seu rebanho. É dito ali que ele ofereceu das gorduras. E o que, que significa isso? Ele pegou o melhor do rebanho e do melhor ofereceu o melhor. Enquanto que Caim apenas ofereceu o fruto da terra. Então o que a gente enxerga em Abel, um homem que obteve testemunho de ser justo, que teve a aprovação de Deus, ele teve a aprovação e o seu sacrifício, porque ele ofereceu algo diferenciado, algo especial, algo que realmente ele enxergava quem era Deus e falou, é nada menos do que isso que Deus merece, Ele pegou o melhor e ofereceu, e por isso que ele foi aprovado. Isso tem a ver com a gratidão. E justamente Caim ficou irado, porque ele não tinha o mesmo olhar para com Deus de gratidão. Então tá bom o que eu ofereci. Não que Deus rejeita legumes, cenouras e beterraba. Até no Antigo Testamento tinha cereais que eram ofertados. Mas Deus olhou para o coração de Caim e para a oferta e foi assim, é isso. Mas Caim não, ele preparou e ofereceu o mais excelente sacrifício. Então, como que Abel pode me ajudar? Ele me ajuda em dizer, olha, corra dando o melhor para Deus que te salvou e que te remiu e que te deu a vida. Aí o segundo personagem é Enoque. Enoque é uma figura ali no início que nos lembra o seguinte, que o arrebatamento não é história, não é conversa, porque ele foi trasladado. É um homem que andou com Deus e num certo dia lá ele sumiu da terra. Foi levado por Deus. Olha só, lá atrás já essa figura real de que arrebatamento é verdade. Deus já deu um exemplo. Então, Enoque pode me ajudar na minha caminhada cristã, dizendo, olha, isso tudo que a Bíblia fala vai acontecer mesmo, já aconteceu com um, só para dizer, olha, vai acontecer, mas mais do que isso, é um homem que andou com Deus, obteve bom testemunho, testemunho de haver agradado a Deus. Então, um homem que na minha caminhada, ele me estimula a obediência. Alguém que anda lado a lado com Deus e obedece e se tornou agradável a Deus, e Deus o trasladou. Na sequência, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O que ele fez? Aparelhou uma arca para a salvação da família dele. Como é que Noé me incentiva nessa caminhada? Eu que estou lá na arena e vendo todos esses personagens aí. Noé é aquele que me faz crer, mesmo quando parece impossível. Você já pensou receber uma notícia de que ó, vai chover? Você nunca viu chuva? Faz uma arca. Para quê? Mas Noé, durante 120 anos, ele não duvidou dessa palavra de Deus e aparelhou uma arca. Ele aguentou a pressão, com certeza, de muita gente que falava, você está maluco? Fazendo uma arca? Que história é essa? Você caiu numa historinha que te contaram? Então Noé é um exemplo de alguém que mesmo sem ver, ele creu. Quantas coisas que nós cremos que estão aqui, que a gente ainda não viu, nem sabe direito como vai ser. Mas isso me faz levar a sério aquilo que Deus falou, porque vai acontecer. E Noé me ajuda a olhar. Ele, 120 anos, continuou crendo naquela palavra dada por Deus. Por que também eu não vou crer naquilo que Deus já falou? Né? Então, creamos com esse mesmo fervor de Noé. Abraão! Como é que Abraão te estimula, pode me estimular? Ele saiu da terra dele sem saber para onde ia. Quem aqui já saiu de casa sem saber para onde ia? Se você está cansado da sua casa, às vezes pode acontecer, né? Vou andar por aí. Mas você sabe mais ou menos o que você vai fazer, né? Sabe que vai voltar. Agora imagina Abraão que saiu da casa dele sem saber para onde ia. Mas o texto fala o seguinte, uma coisa linda, porque ele contemplava ou aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Ele podia não saber por onde ia passar, mas ele sabia o destino. Sabia que ia chegar numa cidade que tinha sido arquitetada por Deus. Isso fez ele sair tranquilamente de onde ele estava, porque o destino final ele era conhecido pela fé. Mesmo que no meio eu não conheça tudo, isso não me ajuda também? Eu sei qual que é o meu destino em Cristo, por causa da fé. Mesmo que no meio do caminho eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Amanhã, você não sabe, eu também não sei. Daqui um ano, daqui dois. Mas eu sei a cidade para onde eu vou morar por toda a eternidade. Estão entendendo? Essa nuvem de testemunhas, como ela pode me ajudar, que é o que o autor está dizendo aqui, e ele se coloca junto, a rodear-nos. O autor não se exclui, porque ele também está na maratona, ele também está na corrida. Vamos olhar para esses homens, essas mulheres. A Sara também. Sara recebeu poder para ser mãe. O que que Sara me ajuda na minha corrida perseverante? 90 anos, alguém poderia ter um filho? Já passou a menopausa já faz muito tempo, uma mulher estéril. Então essa mulher me ajuda a crer no impossível, a crer naquilo que é contra toda a ciência, mas que se Deus quiser, Ele faz, Ele permite. Isaac, olha só Isaac, diz aqui em Hebreus que ele abençoou Esaú e Jacó. Em que medida então que é extraordinário ele ter abençoado seus dois filhos? Eles ainda nem tinham vivido os filhos, você se lembra? Ainda no ventre, né, da mãe, já tem uma determinação para cada um deles, né, dois povos. E olha só, a fé de Isaac protegeu Isaac das suas vontades pessoais. Em que sentido? Vocês lembram que ele tinha uma queda por Esaú? Só que Deus não escolheu Esaú para ser o que ia caminhar nessa linhagem aí da promessa. Mas a fé o protegeu até das suas próprias vontades humanas, os seus caprichos, e prevaleceu o plano de Deus. Então a fé até também me guarda do meu coração enganoso, que não consegue enxergar, que tem suas paixões, suas vontades, mas quando eu coloco a minha fé no Senhor e na sua palavra, ele avança com o plano dele, nos guardando daquilo que a gente teria talvez vontade, mas a gente não enxerga direito, não percebe. Mas a fé direcionou Isaac para que fosse no final executado aquilo que Deus tinha planejado. Depois nós temos Jacó. Olha que linda figura, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou, já de idade, velhinho, apoiado lá sobre o seu bordão, sua bengala, ele adorou. Mesmo na velhice, Deus quer que nós o adoremos. Mesmo com a idade avançada, Ele quer que nós nos curvemos diante dele e o adoremos. Mesmo sem forças, mas a fé me faz ir até o final, reconhecendo em Deus o único Deus. José, está passando problemas na sua família? Olha para José. José vai te estimular, vai te incentivar. Se você está sendo rejeitado pelos seus irmãos, irmãs, né? Ou por outros, olha para José, que pela fé ele aguentou firme lá no Egito, longe da família. E mais, Hebreus nos fala que ele predisse, fez menção da libertação de Israel do Egito, da escravidão. Isso ia acontecer 350, quase 400 anos depois de José. Alguém que falou, olha, vai acontecer, estou certo. Tanto é que ele deu ordens a respeito dos seus ossos, dizendo, olha, eu quero que os meus ossos sejam levados lá para a terra de Canaã, que é a terra que Deus vai dar para a gente. Você faria alguma coisa pela fé? Não, eu sei que tudo isso vai acontecer e você já dá o andar das coisas, já faz lá seus pedidos para dali a 400 anos. A fé, ela faz enxergar, mesmo aquele que está distante, como se fosse real, 100%. Não é uma possibilidade que José pensava. Não era assim, talvez isso aconteça. Vai acontecer. E eu quero que os meus ossos sejam levados desse jeito, porque eu quero ser enterrado lá na terra que Deus vai dar para o povo de Israel. Vocês estão conseguindo perceber assim como a fé faz ele viver hoje? Aquilo que ainda não aconteceu? Aquilo que talvez até seja improvável? Porque Egito estava indo bem. E na época de José não tinha sinal nenhum de escravidão. Então não tem cenário. Mas a fé fez ele crer e dar ordens em função daquilo que realmente ele cria, que Deus tinha dado. Moisés, gosto de Moisés. Se você está com um problema no seu trabalho, recorra a Moisés. Vê como é que ele lidou. E ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos pecados transitórios. Percebe, um homem que fez uma decisão, uma escolha, preferindo o opróbrio de Cristo, preferindo se juntar com o povo de Deus a ser talvez um rico e ter todos os direitos ali como filho da filha de Faraó. A fé te faz escolher Cristo como Moisés, ou ainda você está apegado às riquezas deste mundo achando que são eternas? Moisés nos empurra para para a gente se desvencilhar das coisas do mundo, por melhores que sejam, e a gente olhar para aquilo que é valoroso, que Deus dá valor, a riqueza que há em Cristo Jesus. A riqueza, como ele diz aqui, maiores riquezas, o opróbrio de Cristo é maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele estava investindo aonde ele iria morar eternamente, não apenas alguns anos, talvez com vida boa lá no Egito, né? Debaixo ali do faraó, com todos os cuidados e proteção. Mas eu prefiro investir naquele que, com quem eu vou estar para todos sempre. E a lista continua, e a gente poderia fazer isso com todos. Jericó, quando eles chegam lá e dão 7 voltas e os muros caem. É dito de Raabe, que foi preservada porque acolheu os espias. São homens, são mulheres que me inspiram a continuar na minha caminhada, porque elas tiveram ações, tiveram procedimentos pela fé que agradou a Deus. E aí eu posso imitá-los. Gideão, também com apenas 300 soldados, com uma tocha, com uma trombeta e com um cântaro, que venceram um inimigo bem maior. Davi, Samuel, mulheres e tantos outros citados aí nesse capítulo 11. Considere nas pessoas que vieram antes de você, antes de mim, nesses do Antigo Testamento. Mas vamos dar um salto e vamos chegar aqui agora mais perto do nosso período aí, na igreja primitiva. Você está se sentindo só? Talvez na pandemia agora, ou nessa caminhada cristã, talvez você na sua casa seja o único. Você que está aí nos ouvindo em casa, talvez você seja o único que está assistindo esse momento. Vocês lembram de Elias? Que também passou por esse sentimento de que, ó Deus, o Senhor me deixou sozinho, só eu que não estou adorando Baal. E essa carga toda de ser o único representante de Israel. E o que Deus disse para ele? Elias, tem mais 7 mil que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Então quando você de repente se sentir sozinho nessa caminhada, lembre-se, tem muitos outros, talvez até vizinhos teus que você nem conhece, que estão caminhando, que estão perseverando. Tem outros irmãos, tem a igreja, tem muita gente. Então você não está sozinho, nem sozinha. Mas chegando na igreja primitiva, um apóstolo Pedro, um apóstolo João podem nos ensinar também a caminhar perseverantemente. O apóstolo Paulo, Filipe, Barnabé, Dorcas, Estevão, Eunice, Lloyd, Timóteo, Tito, são pessoas que eu posso olhar e olhar o que é dito, o que foi testemunhado dessas pessoas. Olha a tua fé. Olha esse que fez tal coisa, esse que fez aquilo outro. Isso me ajuda. É essa nuvem de testemunhas na minha corrida que eu posso olhar e falar, puxa, eles venceram. Para eles não foi fácil, mas eles venceram. Eu também posso perseverar, posso continuar nessa caminhada. Ainda dando um salto de mais uns 1.400 anos, 1.500, na época dos reformadores, que a gente conhece mais, né, alguns nomes aí, Calvino, Martinho Lutero, Zwinglio, John Knox, Farel, homens de fé que perseveraram, que pela fé aguentaram a pressão, mas pela fé amaram as pessoas que estavam cegas, porque eles não recebiam mais a mensagem como deveria ser. Não estavam nem mais sabendo como é que era a salvação que Deus tinha pensado em Jesus. Era anunciado que se comprava a salvação. E eles, pela fé, falaram, não, essa gente não pode morrer, a gente precisa dizer que é por graça, que é pela fé. E esses homens e tantos outros amaram a palavra de Deus, pela fé resistiram e foram bênção, com reflexos até hoje para nós. Mas vamos chegar ainda mais perto de nós. Se você quiser, abra Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente, olha, a mesma palavra, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, o autor está chegando aqui bem mais perto, lembrem-se, lembrai-vos dos vossos guias, que pregaram a palavra de Deus para vocês, considerem atentamente na vida que tiveram o fim da sua vida, E o que, que deve, a gente deve fazer com eles? Imitar a fé que eles tiveram. Assim como a gente está olhando para o capítulo 11, para esses homens e mulheres, imitando a fé deles, nós também podemos olhar para pessoas mais recentes e imitar a fé deles. E aí eu me lembrei, pensei no pastor Walter, na sua esposa, Dona Elizabeth, que faleceu bem recentemente, o pastor Fred, a Dona Esther Ardiman, que foi uma mulher que impactou a minha vida, que foi usada por Deus para que eu estivesse hoje aqui. O meu pai, a Dona Célia de Almeida, que ontem faria 98 anos, a Dona Inge, e tantos outros, eu não quero aqui citar alguns em detrimento dos outros, mas a gente pode se lembrar daqueles que viveram, que já partiram, mas são mais recentes. Mas a gente pode considerar também nas pessoas que nos rodeiam, que estão vivas, que estão presentes, olhando para aqueles que a gente enxerga que tem esse amadurecimento na fé e imitá-los. E a gente pode considerar no Dr. Dankert, no seu G. Wilson, que deve estar aí em casa nos ouvindo, o seu José Gomes também. Eu admiro esse homem. Uma fé profunda em Deus, uma vida que demonstra esse apego a Deus e a palavra de Deus. A minha mãe, posso mandar um beijo para minha mãe? Um beijo, mãe. A Dona Odete, tantos outros. Essas pessoas, e nós aqui, a gente tem que olhar e falar, puxa, eu quero avançar em fé com esses meus irmãos, essas minhas irmãs. A minha pergunta é, qual que vai ser o testemunho que vai ser dado de você e de mim quando a gente partir? Marilena, pela fé, o quê? Gemima, pela fé, o quê? Donizete, pela fé, o quê? Simone, pela fé, o quê? Qual vai ser esse capítulo 11 da história aqui, nossa, aqui da AB Saúde? Vai ser um bom testemunho de ter agradado a Deus? E eu gosto de uma história do José, que morava no interior, uma casinha simples com a sua esposa, com seus três filhos, e um belo dia lá começou a chover bastante forte, o rio subiu, e tadinho dessa família, a água entrou ali na casa, era um andar só, enfim, não era sobrado, e a água foi subindo, eles tiveram que subir no telhado, e o José, ele orava a Deus, Senhor Deus, manda alguém para nos salvar. E ele orava insistentemente, estou aqui com minha família, Deus, honra a minha fé, eu creio que o Senhor pode nos salvar. E ali não demorou muito, a água estava subindo, mas eles estavam no telhado, passou o bombeiro com uma canoa, com um barquinho, eles entraram e foram salvos. E esse José passou o resto da vida dele, indo de igreja em igreja, e onde ele podia testemunhar da graça de Deus, da bondade de Deus em ter salvado a sua família. Acabou morrendo, testemunhando de como ele foi agraciado e atendido por Deus nessa oração. E chegando lá no céu, tinha uma fila grande de pessoas. Ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Ah, cada um pode dar um testemunho do que aconteceu lá na Terra, assim, algum testemunho impactante, né, da vida que você levou aí com Deus. E a fila foi andando e testemunhos bonitos, mas ele assim, o meu testemunho não tem igual, né? Quando chega lá, falar que a água subiu, que eu tive que ficar no telhado, que eu ia morrer, mas Deus mandou, tal. Ele ouviu os outros testemunhos e falava, o meu vai arrasar aqui, né? Aí estava chegando bem pertinho, ele falou assim, por curiosidade, né, tocou no ombro da pessoa que estava na frente, você quem é e quem que você vai contar? Ele falou, eu sou Noé e você deve saber que testemunho que eu vou contar, né? Aí o José quase desmaiou, falou, pô, eu vou contar depois dele a minha história aí de uma inundaçãozinha, não vai dar, né? Perdeu até a vontade de falar. Por que que eu estou contando essa historinha? Porque você não precisa viver as mesmas experiências de fé dos outros. Você precisa viver aquilo que Deus te pede a crer. E vai ser diferente. Talvez para um vai ser os olhos humanos, uau! E para o outro, isso aí. Não é essa medida. Mas naquilo que Deus está te pedindo, tenha fé, coloque fé naquilo que eu estou desejando de você, é disso que Deus está esperando. E eu queria que você pensasse agora, o que é que está impedindo a sua corrida de fé? O que é que, como a incredulidade, porque a carta ela vai apontar para esse risco dos hebreus de viver em incredulidade. Isso estava atrapalhando toda essa corrida. Onde é que está havendo incredulidade que está impedindo de você correr livre, solto, a corrida cristã? Será numa decisão que você tem que tomar pela fé? Talvez um passo, uma ação? Talvez deixar a ansiedade? Não sei se eu estou sendo claro. De repente você lê alguma coisa na Bíblia e fala assim, eu sei que eu tenho que viver próximo de Deus diariamente. Eu sei que eu preciso me nutrir dessa palavra, porque é ordem e eu sei os benefícios, mas você está sendo incrédulo quando você faz pouco caso com esse relacionamento com a palavra de Deus diariamente. Você sabe que deve testemunhar de Jesus, mas se você não faz, é incredulidade, porque é uma ordem para aquele que vive para Cristo, que entendeu que Cristo salvou. Essa mensagem precisa ser anunciada. Então percebe que a minha desobediência, no fundo, é incredulidade? Eu diminuí a importância e o valor da palavra de Deus. Talvez em outras áreas que você é incrédulo, de repente, de deixar algum vício, de deixar algum pecado que se enraizou em você. Isso é incredulidade, diminuindo o poder de Deus para te libertar e te salvar de tudo aquilo que está atrapalhando essa corrida. Considere na multidão de pessoas, de testemunhas que Deus deixou ao longo da história. E que essas pessoas te inspirem para prosseguir, para perseverar nessa corrida. A segunda coisa que a gente vê aqui no texto, o que devemos rejeitar? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você e eu, nessa corrida, vocês estão vendo aqui pessoas com uma roupa adequada para uma corrida, né? Não dá para correr com pesos e com pecados. A palavra peso aqui significa embaraço, algum estorvo, alguma coisa que tem volume, que tem peso, que vai retardar, que vai impedir uma corrida boa, rápida, vai torná-la vagarosa. Sabe quando os atletas estão ali se aquecendo, eles têm um agasalho, às vezes alguns têm uma correntinha, aí quando vai chegando mais perto, o que eles fazem? Tira o agasalho, tira as coisas e tal, fica só com aquela roupa que ele pensou assim, aquele mínimo, que toda preparada e tal, para não ter resistência do ar, para que a corrida seja assim, com máximo rendimento. Deus quer que a tua e a minha corrida seja efetuada sem esses pesos, sem esses pecados, porque vai tornar a corrida lenta. Vai comprometer a corrida que Deus espera de você e de mim. E nesse desembaraço de pesos e pecados, tem coisas que são lícitas em si, mas que estão atrapalhando. E tem as coisas que são ilícitas, que são os pecados, que não dá para negociar também, e devem ser eliminadas. O autor não lista os pecados aqui. Ele fala para a gente se desembaraçar do peso e do pecado. Para que o leitor identifique, porque é diferente o pecado que pode retardar a corrida da Rose do meu pecado. Da minha corrida, os pecados são diferentes. E eu preciso identificar aquilo que está atrapalhando a minha corrida. Pecado da incredulidade atrapalha a corrida, reclamação, murmuração, apego aos bens, apego a uma segurança, orgias, embriaguez. Deixe de lado tudo isso. Apóstolo Paulo, em Colossenses, ele diz para a gente se despojar da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Sabe, o pecado ele nos escraviza, ele toma conta, ele tira a nossa energia daquilo que deveria ser olhar para o alto, olhar para Cristo. Ele faz a gente se ocupar com isso, porque o pecado, no fundo, ele tem as suas, seus braços, e eu tenho que administrar até, muitas vezes, o meu pecado, para que não se torne ainda mais conhecido, e aí eu perdi o foco do que realmente eu estou fazendo aqui. Por isso eu tenho que realmente rejeitar, tirar, me desvencilhar dos pesos e dos pecados. Tiago nos diz: livre-se da impureza, do acúmulo de maldade. O apóstolo Pedro, da hipocrisia, da inveja, de toda sorte de maledicência. O pecado promete liberdade, mas ele escraviza. Ele promete alegria, mas ele entristece. Ele promete vida, mas ele mata. Ele mata. Ele mata e reduz essa corrida, que deveria ser uma corrida. Confesse o seu pecado, deixe-o. A cada instante, você e eu devemos nos perguntar: esse trabalho vai me levar para mais perto de Jesus ou vai me roubar a fé que é devida a Ele? Esse financiamento que eu vou fazer, ele vai me trazer para mais próximo de Deus e glorificá-lo, ou vai ser um peso que vai me tirar a alegria e a paz? Esse namoro, essa amizade, ela está contribuindo para me aproximar de Deus e das coisas de Deus, ou está me afastando? Não existe neutralidade, não existe nada neutro. Ou vai te levar para a direção de Deus, ou vai te levar para longe de Deus. Uma vez eu li um livro muito interessante em relação às palavras. As palavras têm um efeito, todas elas. Não existe a zona de palavras que não fazem nada. Por isso, eu devo ter uma linguagem sadia. Eu devo ter palavras que são temperadas com sal, colocadas na hora certa, porque elas têm efeito. E tudo aquilo que está na minha vida também ou colabora para eu estar mais perto do Senhor, ou então pode ser um impedimento. Esse passatempo, agora eu vou passar uma hora jogando vídeo, ou enfim, no celular, vai me levar para, no final, eu ter mais fé em Jesus? Ou, se não contribuiu, se desembaraça. Joga fora, tira, para, faz outra coisa que vai colaborar. Esse entretenimento vai me roubar energias ou vai me fazer mais parecido com Jesus? E Lucas já nos fala, quando aquela sementinha que caiu naquela terra lá que tinha as pedras, ou a outra que tinha os espinhos, o que está em jogo ali? Fascinação das riquezas, né? Os prazeres da vida, as vantagens do mundo, tudo isso fez com que aquela planta que devia desabrochar não foi adiante, não teve fruto. Considere na nuvem de testemunhas. Rejeite aquilo que está atrapalhando a corrida. Terceiro, como devemos correr? Vocês estão vendo aí uma senhora chamada Julia Hawkins. Quem sabe quantos anos tem essa mulher? Não está valendo chocolate, mas se alguém adivinhar aí. 103 anos. Ela ganhou, bateu o recorde de velocidade em 2019, ano passado. Com 103 anos, uma competição chamada National Senior Games, nos Estados Unidos. A ideia, a imagem que o autor nos pinta, não é uma corrida de 100 metros, uma corrida de 200 metros, é uma corrida mais comprida, por isso que precisa perseverança, né? Precisa desse tempo, que é a nossa vida, que não são 100 metros, né? Um pouquinho mais. Né? E a gente precisa perseverar. Corramos com perseverança, que nos diz o texto, a carreira que nos está proposta. Está aí o exemplo de uma mulher que correu. O que é carreira aqui? A carreira, na NVT, é traduzido como corrida. Carreira é uma palavra usada em competição, como se fosse uma luta, como se fosse um conflito. Refere-se a um estádio, um lugar de competição, de disputa. Então, corramos com perseverança a carreira. Então, isso que a gente está fazendo, que é a corrida, né? Essa luta, esse desafio, essa competição, corra com perseverança. Não é uma carreira profissional, não é pensando no atleta que vai galgar aí uma carreira, né? Não, simplesmente essa ideia de uma corrida. É como se fosse, corramos com perseverança a corrida. Né? Essa ideia aqui. E uma trajetória, metaforicamente, que vai ter suas lutas, vai ter suas dificuldades, vai ter os problemas no meio do caminho. Mas corramos com perseverança, sem esmorecer. Ou seja, ele está dizendo, não vai ser um passeio. Sabe aquela corridinha assim, que você vai e tal, tá tudo bem, uma aguinha agora, comer um pedaço de chocolate, né? Não é essa a ideia. A ideia é que, olha, vai exigir, tem aí um desgaste, tem aí, vai precisar de perseverança. Virão os momentos de dificuldade. Aí você vai olhar para essa nuvem e vai falar, eles passaram dificuldades e eles aguentaram firme, então vou aguentar. O meu irmão mais recente aqui, que ainda está vivo, está passando, a minha irmãzinha também, então eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver, né? Para a gente não desmaiar. E a ideia também aqui é de uma perseverança numa corrida que leva ao triunfo. Então não é aquela corrida assim, ai que difícil, mas estão mandando correr, Deus mandou correr, eu vou correr e tal. E não está doido para chegar no final porque, né, é um fardo correr. Não, é uma coisa assim, tem luta, mas é com alegria. Aí lembraram de Tiago que fala, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Consegue entender que é possível a corrida espiritual ser com lutas, mas com alegria no coração? Porque eu sei o final, eu sei quem está me aguardando ali. Corra com perseverança, com persistência, sendo fiel até o final. E o quarto ponto aí desses nossos três versículos é para quem devemos olhar. O que nos diz aqui o versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Para onde olha o corredor? Ele olha para o final. Ele olha lá para a faixa, lá final, que ele não vê a hora de chegar e romper aquela faixa. E o autor está nessa figura toda, ele fala assim, tem alguém para quem vocês devem olhar nessa corrida espiritual. Olhem para o Senhor Jesus. Olhem para Ele. Ele está ali, à destra do trono de Deus, sentado aguardando você chegar. Olhar para Jesus como autor, como a fonte, como aquele que deu a fé para o início da sua caminhada. E o consumador, aquele que completa a fé. Então Jesus é a razão da sua vida, da sua corrida. Ele que te deu a fé para começar, Ele que a sustenta e Ele que vai completar. Por isso que a gente vive de fé em fé. Porque Ele é autor e Ele é o consumador desta fé até o final. É Jesus quem nos conduz dessa forma, que Ele dá a fé e leva essa fé a bom termo. Jesus é o motivo da sua e da minha corrida. Mas é provável que aqui o autor está querendo alguma coisa a mais do que apenas nos dizer que Ele é autor e consumador. Ele está dizendo assim, olhe para alguém que foi melhor do que Abel, olhe para alguém que foi melhor do que Enoque, de que é um exemplo mais perfeito do que Abraão, do que Noé. Olhe para Jesus. Ele, na sua corrida, é o exemplo maior para você e para mim. Se as pessoas já são exemplos bons e um testemunho que a gente deve imitar, mas nós temos um testemunho superior, que é o do próprio Senhor Jesus, que a corrida dele foi quando ele desceu do céu, foi até Belém. De Belém foi até o Getsêmane. Do Getsêmane foi até a cruz. E da cruz voltou para o céu. Ele, nessa corrida, ele foi aquele que depositou fé no Pai dele. Uma fé 100%. Aquele que aprendeu a obediência e foi até a morte, morte de cruz. Que resistiu a todos os percalços aí no meio da corrida. Olhe para ele, porque aí você não vai desmaiar, você não vai ficar aflito, porque ele passou muito mais dificuldades do que aquilo que você e eu poderíamos passar aqui na nossa vida, na nossa corrida. Olhe para Jesus como nosso corredor, modelo, exemplo de alguém que correu com perseverança, enfrentando as dores, as lutas, coroa de espinhos, sendo cuspido, sendo julgado injustamente, mas foi fiel até o final, porque ele confiava no Pai. E a história dele é muito parecida com a minha e com a sua. Em que sentido? O apóstolo Paulo fala aqui com a conversão, no capítulo 2, tendo crido no Senhor Jesus, tendo, por causa da misericórdia de Deus, fomos salvos pela fé, por graça, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Imaginou? Você está lá sentado nos lugares celestiais, se você creu no Senhor Jesus. Só que na oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele ora e diz: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. Então, você está sentado nos lugares celestiais, mas Jesus te enviou para vir aqui à terra. Com que missão? Salvar aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus. E ele fala nessa corrida, então, é o que Jesus fez. É ele que salva, né? Mas ele nos pediu para que nós anunciássemos o Salvador. E aí o que vai acontecer quando eu terminar a minha vida aqui de peregrino? Eu vou voltar para onde? Para o céu, da onde eu vim, a sentar nos lugares celestiais. Percebe que a trajetória, que a corrida é a mesma que de Jesus? Então a gente pode olhar para ele, e se ele foi fiel, foi perseverante, confiando no Pai, nós também, como filhos dele, também ele quer que a gente pense: olha, a gente vai voltar lá, a gente vai ser glorificado que nem Jesus o foi. Ele é o nosso corredor, irmão mais velho, que deu exemplo. Olhe para ele, olhe firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador, aquele que é o corredor, nota 10, que foi vitorioso. E olhe para ele, e ele vai fazer com que você não fique prostrado, desmaiado diante das lutas e dificuldades dessa corrida espiritual. Seja você sozinho, correndo da sua família, seja até com outros. E aqui o texto nos fala de uma alegria, que foi uma força aí motriz para o Senhor Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Que alegria é essa que foi tamanha de Jesus, que ele suportou a cruz, que era um sofrimento terrível? A alegria de ser o Salvador. A alegria de olhar para o Teteu, de olhar para o Felipe, de olhar para o Luiz, e fala assim: eu vou suportar a cruz porque eu os amo e quero salvá-los. A alegria de ser o redentor do mundo, redimir a humanidade do seu pecado. Percebe? Só um amor santo, puro, poderia olhar isso e superar a dor e a cruz. E ele fala exatamente isso, fazendo pouco caso, não fazendo caso da vergonha. Por que vergonha era? O mundo olhava para quem era crucificado como sendo maldito. Era uma vergonha. Mas ele suportou a vergonha da cruz em prol da sua vida. E você que está nos ouvindo aí, em prol da sua vida, é que ele suportou a cruz. Não vai de encontro com Isaías 53:11, profetizado 700 anos, que ele veria o fruto do penoso trabalho e a sua alma ficaria satisfeita? Não é isso? Passou por tudo isso, morrendo, sendo chicoteado. Fizeram chacotas dele. Suportou isso por tua causa, por minha causa. Olhe para Jesus. Olhe para a alegria do projeto que ele colocou na sua vida de ser uma testemunha dele. E você então não vai desmaiar, porque ele não desmaiou. Porque o Pai dele o sustentou, e o Pai Celeste também vai te sustentar. Mas esse desafio, esse projeto de ser um instrumento de salvação para o mundo, não pode ser um fardo, não pode ser um peso, tem que ser uma alegria. E eu posso aguentar um monte de coisa. Isso acontece com qualquer coisa. A gente faz coisas assim tremendas quando a gente tem uma motivação, alguma coisa assim gostosa, agradável. A gente faz pouco caso com distância, com trabalhar uma semana dormindo só 4 horas por noite. Se você tem alguma coisa assim que é a sua paixão, que é o seu tesouro, que é o seu mais, você faz, passa a noite em claro. Quantos não ficaram vendo séries, né, durante 24 horas aí? Não recomendo, tá? Mas... por que que aguenta fazer tudo isso assim? Ah, eu vou jogar bola o sábado inteiro. Por que que você aguenta? Porque é bom demais. E esse Jesus e a missão que ele nos deu tem que ser tão bom que eu vou passar aqui nessa vida, nessa corrida, com buracos, com desafios e tal, mas com uma alegria, suportando até a vergonha daqueles que falam: você tá maluco, você... foi na igreja hoje, dia 20 de setembro, com máscara, ficar aí sentadinho, né? Fica em casa. Coisas pequenas, coisas maiores, mas aquele que se identifica com o Senhor Jesus, ele vai ter lá os seus momentos que outros vão talvez criar uma pressão para ele repensar. Mas aquele que está convicto de que sabe em quem creu e sabe o que está fazendo aqui, nada tira do foco. Vai ficar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus triunfou. Olhe para ele. Você também está no mesmo caminho. Persevere olhando para Cristo. Para quem é que você está olhando? É o Senhor Jesus ou você tem outras referências? Não tem outra referência melhor. Olhe para o Senhor Jesus. E você vai dar... os seus passos certeiros, com confiança, porque você sabe a linha de chegada, sabe quem vai estar te aguardando, sabe que você não está correndo em vão, sabe que tem um propósito. O pior é aquele que corre que não sabe o que está correndo, né? Sabe aquela brincadeira, vamos correr, vamos correr, vamos correr, e aí você não sabe para onde vai, chega uma hora que tem lá, dá uma canseira, você para onde eu ia fazer o quê, para onde a gente ia, né? Mas quando você sabe para onde você está indo, você olha firmemente para o Senhor Jesus e fala: eu não estou perdendo meu tempo. E a fé só que é capaz de fazer enxergar isso como sendo: isso tudo é verdade, isso tudo é real. Olhe para esses homens que tinham muito menos informações do que você e de mim, porque ainda não tinha o Novo Testamento, Jesus não tinha vindo, e no entanto tem o testemunho deles que pela fé eles creram. Então continue crendo. Concluindo, considere nessa multidão, primeiro ponto, do passado e do presente. Olhe para essa nuvem de pessoas. Rejeite tudo o que atrapalha a corrida. Se desvencilie daquilo que é embaraço, daquilo que é estorvo, daquilo que é peso, daquilo que é pecado. Faça aí na sua mente o que é que está atrapalhando, o que vai atrapalhar, o que atrapalhou essa semana, que eu não posso repetir essa semana. Não adianta, o conhecimento bíblico não transforma se ele não for aplicado. Para quem você vai olhar? Pega um desses personagens, pega alguém talvez mais recente, quem que eu quero imitar, quem que eu quero, sei lá, bater um papo e ser aquele que vai me ajudar? Pense, isso é bíblico, olhe essa nuvem que tem para nos rodear, vamos usar o que a palavra de Deus está nos dizendo, vamos imitar a fé de outras pessoas. Corra com perseverança. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Aquele que dá a fé e a completa. Aquele que é o exemplo de corredor perfeito. Aquele que sofreu e venceu. Então, podemos sofrer menos e vencer também. Eu queria reler esses 3 versículos com essa imagem aí dessa corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Se você me permitir, talvez você que está aí em casa, eu queria ainda 3 minutos para perguntar para você se você já iniciou essa corrida de fé em Jesus. Ou talvez alguém aqui que ainda não tenha começado essa corrida, porque não faz sentido perseverar na corrida se ainda não entrou na corrida. Então, se você está me ouvindo e ainda não está claro que tipo de corrida é essa, eu gosto de um versículo que Jesus usou quando ele falou com Nicodemos. Eu amo essa história, e Jesus disse assim para Nicodemos: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, ele está usando uma história que aconteceu lá no deserto com o povo de Israel, quando cobras começaram a invadir lá o acampamento do povo de Deus e começou a morder as pessoas, e as pessoas começaram a morrer com o veneno dessas cobras. E o povo, percebendo que tinha alguma coisa errada ali, a consciência trabalhando, eles falaram: Moisés, nós pecamos. Isso aí é um castigo de Deus, está claro para nós. Moisés, nos perdoa, Deus nos perdoa. E eles clamaram a Deus: pecamos. E aí, depois que estava resolvido o pecado, falaram: Moisés, pede para Deus tirar essas cobras. Chega, a gente não está aguentando mais. Aí Moisés perguntou para Deus: Deus, como é que vai ser? Deus falou assim: olha, deixa as cobras aí. Faz uma cobra de bronze. E põe essa cobra numa haste bem grande. Faz lá uma cobra de bronze, pendura lá. E todo aquele que for mordido pela cobra, se olhar para a haste, só de olhar para a haste, não vai morrer, vai ser curado. O que está embutido aí? O que essa história trazia para o povo e traz para nós hoje? Que basta crer. Somente olhando, o veneno ia entrar. Mas Deus falou: quem olhar para a haste, quem olhar para essa cobra, será curado, vai ter vida, não vai morrer. Não era que a cobra jogava um soro antiofídico, era fé. Deus falou assim. E aí Jesus pega essa história que Nicodemos conhecia. Falava: Nicodemos, você lembra dessa história? Sim, lembro. É, o povo que era mordido olhava para lá, para essa cobra, e, claro que não está assim no texto, mas Jesus sabia que Nicodemos sabia, né, que ele conhecia as Escrituras. Eles eram curados. Assim também, o Filho do Homem importa que seja levantado. Para onde Jesus ia ser levantado? Para a cruz. Para que todo aquele que olhasse para Jesus na cruz tivesse a vida eterna. Isso é crer em Jesus e iniciar essa corrida cristã de fé. Então, de que jeito eu olho para Jesus na cruz? Nós não temos cobras hoje nesse sentido, físicas, mas o que está por trás disso? O pecado nos mordeu a todos. E o pecado tem veneno e mata. O final dessa mordida do pecado é a morte. E aqui nessa vida, o pecado vai continuar, mas tem uma solução para você não morrer. E a solução para você não morrer é olhar para Jesus, que está pagando a sua morte. Por isso que eu olho para Jesus e creio que Ele é o Salvador. Ele é o que morreu a minha morte por causa do meu pecado. Ele se deu como substituto. Então, por isso que o Evangelho é tão simples. Não é algo que eu tenha que fazer, mas algo que eu tenha que crer. Então, se você quer começar a sua caminhada com Jesus, não um Jesus apenas intelectual, mas um Jesus que vai te acompanhar nessa caminhada, então olhe para Ele e diga assim: eu fui mordido por esse pecado, eu reconheço. E eu quero crer que Jesus é a solução. É só Ele que pode apagar esse pecado pelo seu sangue. E eu creio que Ele é então aquele que traz vida, e eu creio em Ti como meu Salvador. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos em Cristo a solução para a vida, temos em Cristo também aquele que nos dá a perseverança para corrermos a caminhada rumo ao céu. Senhor Deus, obrigado por esse texto da Tua Palavra, e Senhor Deus, ajuda-nos a considerar naqueles que vieram antes de nós, que estão no nosso meio, que são exemplos de fé. Senhor Deus, que nós nos incentivemos mutuamente nesse sentido. Também, Senhor Deus, identifica em cada um de nós aquilo que é um peso, um pecado que está atrapalhando essa corrida, e nos ajuda, Deus, a se desembaraçar disso e caminhar livremente, correr livremente. Senhor Deus, nos dá perseverança, dá aos meus irmãos essa perseverança, essa persistência nessa caminhada, sem desistir, sem retroceder, sem olhar de lado, mas olhando firmemente para o Senhor Jesus, aquele que é a razão da nossa vida, aquele que é o sentido da nossa existência, da nossa vida, e com quem desejamos estar para todos sempre. Obrigado porque essas verdades que lemos, que ainda não aconteceram, o Senhor nos deu fé e nós cremos nelas, como se fossem reais já hoje, Deus. Muito obrigado pelo dom da fé. E que o Senhor trabalhe naqueles que ainda não entenderam, Deus, essa entrega, essa dependência, esse olhar para Jesus como o único Salvador. Que seja hoje, Deus, dia de entrega, de salvação, de se render, reconhecer que não dá para dar um passo mais sem o Senhor. E que haja esse arrependimento e esse desejo de que Deus se torne o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Um bom final de domingo. Ainda temos um final aqui. Mas Deus abençoe a sua vida, quem está aqui e quem está aí nos vendo aí de casa.